Estudo mostra que 24 milhões de trabalhadores brasileiros atuam no segmento do cuidado. Bióloga é reconhecida por trabalho de conservação do mico-leão preto. Novo programa vai ampliar financiamento à pesquisa sobre o Atlântico Sul e a Antártida. Brasil conclui o processo de adesão ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é uma pesquisa que analisou pela primeira vez o mercado de trabalho do setor do cuidado no Brasil. São mais de 24 milhões de trabalhadores, o equivalente a 25% dos profissionais ocupados no país, que atuam como empregadas domésticas, cuidadores de idosos, cabeleireiros, médicos e enfermeiras, motoristas, entre outros. O estudo foi divulgado no momento em que o Brasil discute sua primeira política nacional para o segmento do cuidado, que vai se debruçar sobre direitos e necessidades, tanto desses profissionais quanto das pessoas que dependem do trabalho deles. Vamos falar também sobre os esforços de conservação do mico-leão preto, um dos primatas mais raros e ameaçados do planeta, que ainda é encontrado em alguns fragmentos da Mata Atlântica no estado de São Paulo. Nossa entrevistada é a coordenadora de um programa de conservação do mico-leão preto, cujo trabalho foi reconhecido pelo Fundo de Conservação Ambiental da Disney. Outro destaque do Pesquisa Brasil é o lançamento do PROASA, o Programa para o Atlântico Sul e a Antártida, que vai ampliar o financiamento à pesquisa sobre a porção sul do Oceano Atlântico e sobre o continente mais frio do planeta. O programa vai estimular colaborações entre cientistas do Brasil, da Argentina e da França, mas a intenção é que outros países se integrem a essa rede. E também vamos falar sobre a adesão do Brasil ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o CERN, responsável pelo mais potente acelerador de partículas do mundo, o LHC. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A União Europeia anunciou que a Coreia do Sul vai aderir ao Horizonte Europa, que é o principal programa de financiamento à ciência e à inovação do bloco, com orçamento de 95,5 bilhões de euros para 7 anos. É a segunda vez que um país que não pertence à União Europeia se associa ao programa. O primeiro foi a Nova Zelândia no ano passado. Com a adesão, os pesquisadores sul-coreanos poderão disputar editais do Horizonte Europa e coordenar projetos de pesquisa em colaboração com outros parceiros em temas como clima, energia, economia digital e saúde. A contrapartida financeira da Coreia do Sul vai depender da quantidade de projetos que seus pesquisadores conseguirem aprovar no programa europeu. O Canadá também concluiu negociações com a União Europeia e deve assinar um acordo de associação ainda neste ano, enquanto Singapura e Japão estão em discussões preliminares. O Egito também manifestou interesse em aderir. No primeiro trimestre de 2024, 37 startups se tornaram unicórnios, ou seja, passaram a ser avaliadas em mais de US$1 bilhão cada uma. Isso de acordo com um levantamento feito pela empresa de análise de dados financeiros, PitchBook. Esse patamar é quase 50% maior do que o registrado no último trimestre de 2023. Um dos destaques no período foi o desempenho de startups de inteligência artificial generativa. Na lista de novos unicórnios estão empresas como a francesa Mistral AI e as norte-americanas Celestial, Perplexity e Together. Mais da metade das startups que alcançaram esse novo status estava baseada na Europa e na Ásia, dando continuidade a uma tendência que teve início no ano passado. Antes disso, a maioria dos unicórnios eram empresas sediadas nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício. A expressão unicórnio foi cunhada em 2013 pela investidora Eileen Lee para descrever empresas de base tecnológica que passavam a ser avaliadas em mais de US$1 bilhão. Na época, essas empresas eram raras, só 39 se encaixavam no critério. Hoje, há mais de 1.300 delas, segundo dados da PitchBook. Voltaram a crescer nos Estados Unidos os casos de Mpox, doença infecciosa que era conhecida como varíola dos macacos. Nas 10 primeiras semanas de 2024, foram contabilizados 511 casos no país, contra cerca de 300 no mesmo período do ano passado. As taxas de transmissão ainda estão muito abaixo dos níveis de 2022, quando houve dezenas de milhares de casos, mas essa alta acendeu um alerta sobre a baixa adesão dos norte-americanos à vacina contra a doença. Fabricada pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, o imunizante deve ser tomado em 2 doses com intervalo de 1 mês entre as injeções. Essa vacina teve seu uso emergencial autorizado no país em 2022 e, na ocasião, o governo norte-americano comprou um primeiro lote de mais de 4 milhões de doses da companhia dinamarquesa. Hoje a vacina continua disponível, mas menos de 1/4 da população em risco está vacinada. A cobertura é mais elevada na capital do país, onde 68% da população em risco recebeu as 2 doses, mas em 8 unidades da federação a taxa de vacinação não chega nem a 10% do público que esperava atingir. Em 2023, 3 milhões e 700 mil hectares de florestas tropicais foram destruídos no mundo. Isso equivale a perder 10 campos de futebol por minuto. Os dados foram compilados por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e disponibilizados na plataforma Global Forest Watch. Brasil e Colômbia se destacaram positivamente, com uma redução significativa do desmatamento no ano passado. Enquanto o Brasil diminuiu os índices de perda florestal em 36% em 2023, na Colômbia a redução chegou a 49%, mas esse bom desempenho foi contrabalançado por más notícias vindas de países como Bolívia, Laos e Nicarágua, onde a destruição das florestas teve um aumento considerável. De acordo com Micaela Weiss, diretora global de observação florestal do World Resource Institute, uma organização não governamental sediada em Washington, nos Estados Unidos, os declínios acentuados na Amazônia brasileira e colombiana mostram que o progresso é possível e devem inspirar os outros países que abrigam florestas tropicais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Fundo de Conservação Ambiental da Disney, que financia esforços de conservação em vários países, premiou em março 11 mulheres que se destacaram em projetos de preservação de espécies e educação ambiental mundo afora. Uma das ganhadoras foi a bióloga brasileira Gabriela Rezende. Há 10 anos, ela coordena o Programa de Conservação do Mico Leão Preto, uma iniciativa do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, que teve início em 1984. O mico-leão preto existe só no estado de São Paulo e tem apenas 1.800 indivíduos na natureza, 60% deles na região do Pontal do Paranapanema. Graças às ações do programa, em 2008 o animal deixou de ser classificado como criticamente ameaçado pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Hoje está listado entre as espécies em perigo. Nós vamos conversar agora com a bióloga Gabriela Rezende. Olá, Gabriela, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Nós que agradecemos aqui a possibilidade de estar aqui.
Gabriela, para começar, queria saber que tipo de trabalho vocês desenvolveram no Programa de Conservação do Mico Leão Preto e como isso se converteu em ações de conservação.
O Programa de Conservação do Mico-Leão Preto, ele é o programa que deu origem ao IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Então, na verdade, ele é mais antigo que o IP, né? O programa, ele surgiu há 40 anos, em 1984, a partir do projeto de salvamento da espécie em decorrência da construção da usina hidrelétrica de Rosana, que alagaria uma área onde a gente tem hoje, até hoje, a principal população de mico-leão preto, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo, na região do Pontal do Paranapanema. E, então, esse projeto começou com o salvamento dos animais que ocorriam na área de alagamento e com pesquisas direcionadas a compreender as necessidades dessa espécie na natureza, que era uma espécie até então muito pouco estudada, né? Ela foi uma espécie considerada extinta na natureza e redescoberta em 1970. Então, em 1984, se sabia muito pouco a respeito dela. Então, o projeto mesmo, ele surgiu a partir de pesquisas de campo, as primeiras pesquisas de campo que foram realizadas com o mico-leão preto.
Gabriela, como foi possível restaurar parte da população do mico-leão preto de 1984 para cá? O que se conseguiu fazer com esses animais que foram salvos da área alagada? Como está a população da espécie hoje?
Bom, naquela época, a gente conhecia poucas populações. Então, com o projeto também, com o andamento do projeto, das pesquisas em campo, a gente foi conseguindo ampliar esse conhecimento, não só sobre a biologia e ecologia da espécie, mas também sobre a sua ocorrência. Então, desde então, foram descobertas, né, quase 20 populações, 20 locais de ocorrência dessa espécie dentro do estado de São Paulo. É uma espécie que ela ocorre somente no estado de São Paulo, na bacia do rio Paranapanema. Então, assim, abaixo do rio Tietê e acima do Paranapanema. E, então, a gente tem hoje conhecidos essas mais ou menos 20 localidades de ocorrência. Então, isso também ajudou a melhorar a situação em que essa espécie, em que se conhecia sobre essa espécie, né? Os animais que foram resgatados na época, eles fundaram a população de cativeiro que a gente tem hoje, que é uma população que ela tem fins de conservação, então, uma população que está nos zoológicos, e que a reprodução desses animais é feita como uma forma da gente pensar em suplementar as populações da natureza, né? Então, a gente tem os animais de zoológico, que serve como se fosse uma arca, né? Que garante que a gente tenha esses animais a salvo, caso alguma coisa aconteça com as populações da natureza. O projeto ele foi ganhando novas frentes de trabalho com o passar dos anos. Então, a segunda frente, depois da pesquisa, foi a parte de educação ambiental, né? Porque a gente começou a ver que, sem trabalhar com as comunidades do entorno dessas áreas de ocorrência, a gente não conseguiria ter sucesso com a conservação da espécie. E também observamos que a gente precisaria trabalhar com o ambiente, né? Com o que a gente chama o habitat dessa espécie, o local onde essa espécie vive, se a gente quisesse, de fato, conservar. E dentro dessa proposta de trabalhar com o habitat, a gente atua principalmente em duas frentes. Uma delas é de trabalhar com a reconexão dessas florestas. Então, a gente tem uma floresta que é hoje bastante fragmentada nessa área de ocorrência do mico-leão preto. E a gente precisa reconectar essas populações, que são populações muito pequenas e que não conseguem sobreviver no longo prazo. Então, a gente estabelece corredores de floresta a partir do plantio de florestas para reconectar essas populações. E a gente trabalha muito também em articulação com os governos para criação de unidades de conservação para garantir a proteção dessas áreas. Além disso, tem uma outra frente que a gente vem atuando, que é a de manejo de populações. Esse manejo ele consiste da gente identificar o que a gente precisa fazer para salvar uma população específica. Então, se a gente precisa suplementar essa população, ou seja, levar mais indivíduos para essa população, para a gente ter uma maior diversidade genética, para garantir que essa população viva no longo prazo, então essa é uma forma de manejo.
Vocês já tentaram reintroduzir micos leões pretos em áreas que eles já tinham ocupado no passado. Como foi essa experiência?
Essa foi uma primeira experiência de manejo de populações, que começou lá em 1995, né, a gente fez justamente a translocação, né, que é o nome que se dá para essa movimentação dos animais, de indivíduos de uma população para um fragmento onde a espécie estava localmente extinta. Então, a gente levou diversos grupos de micos-leões para esse fragmento, possibilitando que ele fosse ocupado e que a gente tivesse aí, então, uma nova população num local onde ela não existe mais e ampliar essa área de distribuição dos micos, né? Essas ações de manejo, elas duraram aí cerca de 13 anos e a gente tem hoje, nessa área, uma população existente, né, no fragmento. E agora a gente continua trabalhando com essas questões de manejo, tanto no sentido de repovoar outras áreas, quanto no sentido de suplementar populações que estejam aí correndo um sério risco de se extinguir.
Falando sobre o reconhecimento do Disney Conservation Fund, foram 11 mulheres apontadas pelo trabalho extraordinário nos seus esforços de conservação de espécies como leões, orangotangos, focas, ursos. Você conhecia o trabalho dessas outras mulheres que atuam em outros países?
Eu conhecia algumas delas, né? Mas algumas eu, de fato, não tinha conhecimento. Então, é bem legal quando a gente entende que é uma forma de reconhecimento bastante relevante da gente conseguir trazer isso, né, para a tona e mostrar que existe muito trabalho legal aí sendo liderado por mulheres. E mulheres que muitas vezes não exercem só essa função de pesquisadora e de líder de projeto, mas que também são mães e que também têm suas outras funções e que estão aí conseguindo ter um trabalho de destaque pelo mundo.
Nós conversamos com Gabriela Rezende, coordenadora do Programa de Conservação do Mico Leão Preto do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Gabriela, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada pela possibilidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre os micos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
24 milhões de brasileiros atuam no mercado do cuidado. São trabalhadoras domésticas, enfermeiras, cuidadoras, médicos, cozinheiros, faxineiros, motoristas, cabeleireiros, entre outros profissionais, que respondem por 25,2% das ocupações no Brasil. O tamanho dessa força de trabalho foi mensurado em um estudo realizado por duas pesquisadoras, uma delas da USP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e a outra do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Esse estudo ganhou importância e repercussão porque foi divulgado no momento em que o país prepara o lançamento de sua primeira política nacional para o setor do cuidado. Essa política vai se debruçar sobre direitos e necessidades tanto desses profissionais quanto das pessoas que dependem do trabalho deles. O estudo faz parte de um projeto mais amplo sobre o segmento do cuidado, que envolve 5 outros países além do Brasil e vem sendo financiado pela FAPESP através da Plataforma Transatlântica, uma colaboração entre órgãos de ciências humanas e sociais da Europa e das Américas. Nós vamos conversar agora com a socióloga Nádia Guimarães. Ela é professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do SEBRAP. Ela é uma das autoras desse estudo, que também é assinado por Luana Pinheiro, do IPEA, que atualmente é a diretora de Economia do Cuidado do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Olá, professora Nádia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada a você, Fabrício, e obrigada à equipe do Pesquisa Brasil por essa oportunidade de difundir resultados de trabalhos científicos para uma comunidade mais ampla.
Professora, o conhecimento acadêmico sobre o segmento do cuidado vem crescendo nos últimos anos. Por que o interesse sobre esse tema aumentou e qual é a importância de trabalhos que meçam quanta gente trabalha no setor do cuidado?
Fabrício, essa é uma pergunta bem interessante, porque é uma história curiosa, né? Esse é um tema que já mobilizava a academia há algumas décadas, né? Mas mobilizava de uma maneira circunscrita, né? Se a gente quisesse brincar, mobilizava a tribo, das pesquisadoras, feministas, preocupadas com a questão, especialmente do trabalho das mulheres, né? O trabalho que se fazia de forma não paga, no domicílio, e que era fundamental para a organização da família, para a sobrevivência dos indivíduos, para que as pessoas participassem na atividade econômica, e o trabalho que se fazia de forma remunerada no mercado. Em países como o Brasil, por exemplo, em outros da América Latina, o peso do emprego doméstico, né, do trabalho doméstico remunerado nos domicílios, é notável no emprego feminino. Então, essas coisas já chamavam a atenção, já eram parte de uma agenda. Uma agenda importante, sólida, mas eu diria circunscrita ainda, né? A academia e na academia algumas das nossas tribos intelectuais, algumas das nossas agendas. O que é muito interessante nesses 20 últimos anos, como você diz, é como se essa temática ganhasse uma expressão maior, ultrapassasse esses muros onde ela vinha sendo tecida de uma maneira muito cuidadosa e robusta, né? Ela vai ganhando espaço na medida mesmo em que os próprios estudos de gênero ganham mais e mais legitimidade no âmbito da academia. Mas observe, é ganhando espaço dentro da academia. O que é que isso significa? Mais produção, revistas especializadas, muitos livros, artigos, um público acadêmico, sempre. O que é que nós vimos mais recentemente foi pular um outro limite. E esse limite significou trazer o tema do cuidado para um debate na cena pública. Né? Quer dizer, como isso se liga com a questão da gestão do bem-estar? Como isso se liga com a questão das políticas do Estado? Né? Como isso se liga com o tema das desigualdades? Ele passou a estar conectado com questões de interesse mais amplo. Eu diria que o grande deflagrador, né, para esse efeito que você chama a atenção foi, sem dúvida, a pandemia. Né? A experiência de uma crise sanitária de caráter pandêmico, com a gravidade que se revestiu, ela foi fundamental para chamar a atenção para uma questão que é muito importante, Fabrício. Cuidado não é algo de que dependem pessoas em situações limite de dependência. Ou crianças muito pequenas, ou idosos muito frágeis. Né? Não é um tema que interessa a alguns. O que a pandemia fez foi botar sobre a mesa a ideia de que o cuidado é imperioso, de que ele é um problema de todos, né, e que precisa ser tratado com políticas. E em que o Estado entrou financiando a pesquisa, apoiando políticas compensatórias, justamente no momento em que o Estado refluía por políticas de encolhimento.
Professora, a senhora falou como isso se liga ao bem-estar, ao Estado e à desigualdade. Qual é a importância do trabalho desses cuidadores para o bem-estar da população? As pessoas que dependem ou se beneficiam do trabalho desses profissionais percebem a importância deles mais do que percebiam antigamente?
Você falou uma palavra que é chave, eu acho, na sua pergunta, que foi a palavra cuidador. E eu começaria por aí. O provimento de cuidado, ele resulta do trabalho de uma quantidade enorme e diversa de pessoas, ocupações, para dizer em sociologuês. Né? E foi isso que a gente tratou de chamar a atenção nesse trabalho. Ou seja, prover um tipo de trabalho que restabelece e assegura o bem-estar dos indivíduos, sejam eles enfermos, dependentes, ou simplesmente uma pessoa que necessita de uma comida no intervalo do trabalho e vai correndo à lanchonete onde ela é provida, ou alguém que necessita episodicamente de um atendimento médico, ou uma criança que vai à escola e à creche e segue a sua formação escolar e com isso organiza a vida da família. Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção? Há todo um conjunto de atividades que são muito importantes para a organização cotidiana da sociedade, seja para a sobrevivência física, seja para o bem-estar psicológico e emocional, seja para o crescimento intelectual das pessoas, seja, por detrás da ideia do cuidado e do trabalho de cuidado, há essa imperiosa necessidade que a reprodução da vida em sociedade tem de preservar o bem-estar dos indivíduos. E nesse momento, o Estado é fundamental. E nesse ponto, o Estado é fundamental. Quer dizer, gerir, orquestrar diferentes formas de preservar o bem-estar dos indivíduos, seja protegendo os direitos de quem cuida, seja preservando os direitos de quem precisa de cuidado, seja garantindo as infraestruturas necessárias ao cuidado, em todos esses domínios, a presença do Estado é fundamental. Se todos nós lembramos essa discussão sobre o bem-estar, sobre uma economia do bem-estar, sobre uma sociedade do bem-estar, sobre o papel do Estado no bem-estar, ele é uma discussão que nos persegue, claro, desde a grande crise de 29, quando dela saímos, desde o fim da guerra, né? Estamos às voltas com como assegurar que a sociedade se reproduza em condições dignas e igualitárias. Entende? Eu acho que é disso que trata o cuidado e é isso que faz com que essa amplitude do cuidado seja tão grande, que vai desde o cuidador, aquela pessoa especializada que cuida do idoso, dependente, em casa, que é a figura típica, que é a que primeiro vem na nossa cabeça, e aí termino voltando à sua palavra, né? Não por acaso você começou com essa palavra, mas isso pode ir se alargando se a gente retém essa ideia do bem-estar. Quer dizer, não há reprodução igualitária da vida sem a ação sistemática de defesa das condições de bem-estar, de quem provê e de quem recebe o cuidado. Isso faz essa temática tão urgente e quente hoje.
Professora, nós temos uma política nacional do cuidado que está em elaboração. Como o Estado brasileiro tem lidado com a questão do cuidado?
Olha, essa é uma pergunta importante e difícil. Primeiro, a gente tem que pensar isso no plural, tá? Há diferentes formas, o que a gente observa, e estudos comparativos como o nosso chamam a atenção, há diferentes formas pelas quais a organização social do cuidado se erige. Por quê? Porque ela é, de certa maneira, uma conjunção, Fabrício, de múltiplos atores, né? O Estado é um deles, a família é outro, as instituições do mercado é outro. Instituições coletivas, filantrópicas, são outras, né? Então, na nossa literatura se usa uma imagem curiosa, né, que é cunhada por uma pesquisadora há algumas poucas décadas, que é a imagem de um diamante, né? O diamante é aquela coisa meio cheia de pontas, né, e cada um tem as pontas de um jeito. Essa imagem é muito eloquente para chamar a atenção para o fato de que essa organização social que une esses agentes, ela é sempre como um diamante, diversa. Às vezes, é a ponta da família que é a mais proeminente. E aí vou chegando para perto do Brasil, na nossa legislação, e mesmo na forma como os indivíduos pensam a responsabilidade do cuidado, a gente põe nas costas da família uma carga muito grande, né? É como se cuidar fosse um problema da família. A norma chega a dizer, no caso brasileiro, ali onde a família não opera, o Estado entra, para você ter ideia desse familismo que marca o nosso diamante, fazendo com que a ponta da família seja tão proeminente. Em outras realidades, a ponta do Estado é fortemente proeminente. O Estado paga ao familiar que cuida, o Estado transfere recursos para que a família busque no mercado cuidado, o Estado cria infraestruturas de cuidado diretas dele. É um diamante cuja ponta tem no Estado maior proeminência. Ou seja, eu te diria, a forma como o Estado atua varia muito a depender do modo como se organiza socialmente o cuidado. Às vezes a gente chama isso regime de cuidado, né? Então ela é variável. Entre nós é curioso isso. Primeiro, nós temos uma larga discussão acadêmica e social em torno da questão da retração do Estado, né? Especialmente ao redor de políticas neoliberais. No caso brasileiro, é muito interessante você verificar que esse movimento internacional de retração do Estado conviveu historicamente com um momento em que, pela transformação política e pela transição da ditadura à democracia, nós tivemos, com a Constituição de 88, uma redefinição ampla sobre os direitos, né? Então, olha que interessante. No momento em que internacionalmente se fala de encolhimento dos direitos, nós vivíamos, por um movimento político de redemocratização, ampliação, inclusão em direitos. Isso afetou claramente os cuidados. Por exemplo, o Estatuto de Criança e Adolescente, né? Toda a regulamentação com respeito ao idoso, o Estatuto do Idoso. Nós saímos muito bem na foto em termos das legislações internacionais, nós temos uma posição admirável com respeito a essas normas. Mas olha que curioso, quando você olha o que, que na redemocratização fizemos com respeito a quem provê o cuidado para proteger seus direitos, é trágico. Nós tivemos a petulância de fazer um artigo na Constituição que estabelecia os direitos dos trabalhadores e fazer uma regra de exceção lá no final, dizendo para as empregadas domésticas não valem os direitos 1, 2, 3, 4, 5, e precisaram se passar mais do que uma década, de mobilização das trabalhadoras domésticas para que uma emenda constitucional desse a ela os mínimos direitos que as outras trabalhadoras têm. As cuidadoras não têm reconhecimento profissional até hoje. As enfermeiras estão se debatendo com piso. Recentemente, a gente viu uma larga discussão sobre isso. Tem piso, não tem piso, o que vai acontecer? Né? Ou seja, o Estado atua? Atua. Diferentemente em diferentes países. E mesmo no mesmo país como o nosso, ele pode atuar de uma forma com respeito aos beneficiários e de outra com respeito aos provedores. Por outro lado, não é só o Brasil. É recorrente notar que ele atua de uma maneira incerta, vou usar uma palavra forte, atabalhoada, desarticulada em suas várias instâncias. Então, chega ao seu último ponto. Qual é a vantagem e o alcance de termos uma política nacional de cuidado? Que é o que vimos experimentando em vários países da América Latina. O Uruguai foi um grande exemplo, e mais são outros. É você fazer uma ação concertada do Estado, uma ação transversal, que tenha um plano, que pense o cuidado como um dever do Estado e que esse dever se expressa em várias das suas agências, em vários dos seus braços. E esses braços têm que andar de maneira articulada. Quer dizer, esse é o desafio de uma política de cuidado, porque quando o Estado age assim, ele age com mais eficácia e com mais eficiência. O resultado para a população e para quem provê cuidado certamente é maior e melhor.
Professor, um dado importante dessa pesquisa diz respeito ao gênero e à raça dos profissionais do mercado do cuidado. O que vocês observaram?
Isso nos bota de novo diante do primeiro problema lá de trás da desigualdade. Né? Quer dizer, não é possível falar de cuidado esquecendo que ele é um reparto desigual entre os indivíduos na sociedade, mas que aqueles que o provêem também estão sujeitos a condições muito desiguais de trabalho. Né? O que é que se vê no caso brasileiro? Fabrício, eu diria que desde sempre o ato de cuidar é um ato que está marcado de maneira mais ampla, não só entre nós, por um viés de gênero. Né? Construímos a ideia de que o cuidar é uma tarefa feminina, que as mulheres são mais afeitas a bem cuidar. Né? Há toda uma construção, uma configuração de ideia socialmente difundida sobre isso. Então, já vemos que tem um primeiro viés, né, de gênero que marca fortemente o cuidado. No caso brasileiro, e isso é verdade também em outros países latino-americanos, isso está muito ligado à nossa herança colonial, o cuidado traz a marca da cor. Quem cuidam são mulheres, mas são mulheres dominantemente negras. E sempre foi assim. Então, é interessante quando você vê a literatura dos países do Norte falar de uma crise do cuidado, que se estabeleceria recentemente, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, já não fazem as atividades em casa que antes eram aceitas a fazer, e as pessoas envelhecem, têm mais adultos, né? Há um problema de provimento, há uma crise de provimento. Se você olha para o nosso caso, é interessante, mesmo quando as mulheres estavam em casa, elas tinham outras mulheres negras que trabalhavam para elas, com grande sublinhado, desde que tivessem renda para tal. Num primeiro momento, ter mulheres negras que trabalhavam para si num regime escravocrata era uma prova de prestígio, de status, de posição, de diferença. Né? No segundo momento, ter essas pessoas que trabalham é uma possibilidade aberta pela disponibilidade de renda. Um dos dados mais interessantes que nosso projeto chama a atenção é que 8 em cada 10 domicílios brasileiros não tem renda para contratar qualquer tipo de cuidado. Ou seja, os modos de provimento de cuidado dependem muito do reparto na família, das solidariedades comunitárias e de vizinhança, porque o Estado é meio avaro, e as pessoas não têm renda para comprar no mercado. Tá? Voltamos ao problema da importância do Estado. Essa desigualdade que marca os domicílios pela renda, ela marca as mulheres pela cor, que exercem cuidado. Então, são dominantemente mulheres negras que exercem o cuidado, especialmente aquelas formas de cuidado que são o cuidado direto, dentro de casa, no corpo a corpo, da criança pequena, do idoso dependente, da babá na escola. Todas as ocupações, isso é muito claro no nosso estudo, todas as ocupações que envolvem aquele cuidado mais denso, da relação face a face, pessoal, elas não só são femininas, mas elas são fortemente marcadas pela presença das mulheres negras e são as pior remuneradas e são as mais mal reconhecidas. Então, há todo um conjunto de consequências que andam par e passo com essa desigual distribuição, que é de classe, sim, que é de sexo, sim, que no caso dos países que tiveram essa experiência colonial marcante de sujeição racial de outros trabalhadores, ela é de raça. E isso fica extremamente claro quando a gente olha os achados desse nosso estudo.
Nós conversamos com a socióloga Nádia Guimarães, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do SEBRAP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, muito obrigada.
Os direitos e os deveres relativos ao cuidado estão fragmentados em diferentes normas e leis. Essa segmentação afeta tanto o direito privado, que regula deveres no interior das famílias, como os direitos sociais de trabalhadores do cuidado e de pessoas que dependem dos seus serviços. Nós vamos conversar agora com Regina Estela Vieira, professora de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela e Pedro Nicoli, da Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram uma pesquisa que analisou a entrada e a circulação de questões relacionadas ao cuidado no universo jurídico do Brasil. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, muito obrigada.
Professora, como eu mencionei, os direitos e os deveres relativos ao cuidado estão fragmentados em várias normas. Diferentes áreas do direito tratam do cuidado, é isso? Como isso funciona?
É isso mesmo. O cuidado é uma palavra que tem entrado recentemente no nosso vocabulário cotidiano aqui no Brasil. A gente historicamente fala muito em cuidar como verbo, mas esse cuidado é algo que surge aos poucos, aproximadamente 10 anos, com fácil circulação. O direito trata do cuidar, trata do cuidado, mas nessas diferentes esferas, como você mencionou. Então, a gente tem algumas partes do direito que vão pensar no cuidado como uma obrigação da família, outras partes do direito que vão pensar no cuidado e no trabalho de cuidado, na verdade, pensar em conferir direitos para quem cuida. E a gente tem outras partes que também vão regular o que o Estado deve de cuidado perante os seus cidadãos. Então, a gente acaba fragmentando, de fato, as leis e normas que cuidam do cuidado em geral no Brasil.
Quais problemas essa fragmentação pode provocar?
Então, essa fragmentação justamente acaba impedindo que a gente enxergue o cuidado como esse fenômeno ou como essa prática que é multidimensional e que precisa ser abordada a partir de diferentes focos. Então, quando a gente pensa só na obrigação de uma mãe e de um pai cuidarem do seu filho, a gente acaba não pensando também na realidade dessa mãe e desse pai enquanto assumindo outros papéis perante a sociedade. Então, enquanto trabalhadora ou enquanto, enfim, uma pessoa que precisa de amparo diante de uma violência. Então, a gente acaba tratando uma só pessoa, aquele indivíduo que cuida ou as necessidades individuais de vários indivíduos que cuidam como algo que o direito só olha a partir de um papel ou outro, dependendo da frente, né? Então, isso que é o grande problema gera, vem daí. A gente pode, por exemplo, cobrar uma mãe o dever do cuidado, mas a gente não pensa no porquê que ela não está conseguindo desempenhar totalmente ou o que se espera desse cuidado.
Professora, tem um exemplo citado na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, é que é a falta de diálogo entre a legislação trabalhista, que regulamenta a jornada de trabalho das mães trabalhadoras, e as leis que regem o direito à creche e as obrigações relacionadas à maternidade. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse exemplo, como é que ele resume o problema da fragmentação das leis.
Acho que esse talvez é um dos exemplos dessas frentes diferentes de como o direito trata a obrigação, os direitos, os deveres e o papel do Estado. Então, quando a gente olha para esse exemplo, né, para uma mãe trabalhadora, essa mãe, ela é exigida por uma parte do direito, seja pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pelo regramento do direito de família, de prestar, de oferecer amparo e de cuidar do seu filho. Por outro lado, para que essa mãe consiga cuidar desse filho, ela precisa de renda. Para que ela tenha renda, ela precisa trabalhar. O regramento do trabalho que confere direitos às trabalhadoras, né, que conferiria direitos a essa mãe, não pensa no papel dela de maternidade, pensa apenas no papel dela enquanto trabalhadora. Então, as regras da CLT são regras, por exemplo, que exigem jornadas, um trabalho integral, jornadas de 8 horas. 8 horas dentro da empresa, mais 1 hora de intervalo. Isso significa que essa mãe precisa de um lugar para deixar o seu filho durante esse período. E aí a gente vem com essa outra parte da legislação, que é o dever do Estado. Atualmente, o ensino fundamental começa aos 5 anos, né? Então, a obrigatoriedade do Estado de fornecer uma escola para essa criança vem a partir dos 5. E antes dos 5, onde a mãe vai deixar esse bebê, né, essa criança pequena, essa mãe trabalhadora? Aí a gente tem o direito à creche, mas que não é ainda um direito universal. E essas creches normalmente são creches de meio período. Então, aonde essa mãe vai deixar a criança na outra metade do período, durante a tarde, enfim, que ela está trabalhando? Então, é mais ou menos isso que a gente chama de fragmentação. O direito à creche é pensado no nível do Estado, o direito trabalhista é pensado na mãe dentro do mercado de trabalho e as obrigações familiares são pensadas estritamente nesse vínculo mãe-criança. As leis não se dialogam para pensar na realidade daquela vida, né, daquele indivíduo.
Professor, está em discussão uma política nacional de cuidados e um plano nacional de cuidados. O que a gente pode esperar deles? Já tem algum caminho delineado?
A gente tem o pacto interministerial firmado no ano passado, e como já mencionei, né, a Secretaria de Políticas do Cuidado, ela tem trabalhado na elaboração desse plano, que muito possivelmente será lançado esse ano. A gente tem grandes especialistas no tema, gestoras de políticas públicas trabalhando nesse projeto, nessa empreitada, e eu realmente espero que a gente tenha algo como um guia, principalmente para nós juristas, posteriormente, para que a gente consiga fazer essa adequação normativa a partir desse guia que oferece o cuidado como essa lente multifocal, assim, para que a gente possa refletir sobre toda essa organização, esse ordenamento.
Isso vai requerer que o Congresso reveja legislações? A ideia é enviar projetos de lei novos? Como deve ser esse desdobramento?
Sim, acho o Executivo e o Legislativo já estão em diálogo. Eu acho que a gente tem uma bancada feminista na Câmara dos Deputados muito voltada também para esse tema, né? Afinal de contas, tem impacto direto na vida das mulheres discutir o cuidado com seriedade no Brasil. Então, com certeza, a gente terá uma frente legislativa para adequar normas e, muito possivelmente, a gente também usará esse plano como referência na aplicação das leis, então também no judiciário. Quando a gente, né, propõe pensar o cuidado, a gente propõe também interpretar as normas que já estão postas com maior integração. Isso os magistrados e magistradas já podem fazer, inclusive, muitos já o fazem a partir de protocolos do CNJ, mas o plano com certeza vai contribuir, né, vai ser mais um documento para ajudar nesse processo.
Nós conversamos com a jurista Regina Estela Vieira, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, e deixo um abraço a todos.
Para saber mais sobre as pessoas que atuam no setor do cuidado no Brasil e a elaboração da primeira política nacional dedicada ao tema, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A FAPESP lançou o Programa para o Atlântico Sul e a Antártida, o PROASA, que vai reunir cientistas do Brasil, da Argentina e da França e tem como objetivo ampliar o financiamento a projetos de pesquisa colaborativos sobre a porção sul do Oceano Atlântico e sobre o continente mais frio do planeta. Nós vamos conversar agora com o coordenador do PROASA, Alexander Turra. Ele é professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordena a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Oi, Fabrício, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse assunto para essa ampla audiência que a gente tem aqui, muito interessada em saber um pouco mais sobre o oceano.
Professor, para começar, por que criar um programa voltado simultaneamente para o Atlântico Sul e para a Antártida?
Essa iniciativa de fortalecer o investimento em ciência, tecnologia e inovação para o Oceano e Antártica nasce da necessidade da gente entender o desacoplamento entre a importância desses ambientes e a vulnerabilidade que eles exibem hoje em relação às variadas fontes de ameaças ou de impactos, né, que esses ambientes vêm enfrentando. E eles são extremamente importantes para o planeta, né, para a sustentabilidade do planeta. Não dá para pensar, né, o desenvolvimento sustentável, atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, por exemplo, sem pensar nesses dois ambientes, no oceano, em especial o Atlântico Sul, que está aqui do nosso lado, e a Antártica. Além disso, o investimento em ciência oceânica mundialmente, ele vem sendo muito pequeno e existe um movimento internacional estimulado pela década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável promovida pela ONU, de aumentar esse investimento para que a gente supere os desafios que, de certa forma, restringem ou dificultam a gente promover, né, avanços no sentido de um oceano sustentável e de um planeta sustentável.
Professor, que temas vão ser abordados nos projetos do programa? São projetos colaborativos, necessariamente? Como vai ser o escopo do PROASA?
O PROASA nasce a partir de uma colaboração internacional entre Brasil, França e Argentina, que levou ao estabelecimento de algumas bases para que a gente conseguisse estruturar essa agenda científica, que foi inspirada amplamente naquilo que é previsto, né, nos 10 desafios da década do oceano da ONU. Então, a gente tem ali como uma meta fortalecer diferentes aspectos da ciência oceânica que necessitam ser estudados, aprofundados, para que a gente supere, né, os problemas que hoje assolam o oceano. Então, nesse sentido, a gente precisa integrar diferentes tipos de áreas, né? Então, a pesquisa inter e transdisciplinar é uma marca do PROASA, assim como o que a gente chama de pesquisa para a sustentabilidade, ou a pesquisa da sustentabilidade, no sentido em que a gente precisa fortemente integrar conhecimentos, por exemplo, as ciências naturais com as ciências sociais. A gente precisa dar voz às comunidades tradicionais e considerar o conhecimento, né, não necessariamente científico, ou seja, os diferentes sistemas de conhecimento. A gente precisa integrar o diálogo, ampliar o diálogo com o setor privado, no sentido de potencializar o desenvolvimento de tecnologia e inovação. Enfim, ele tem diferentes abordagens, diferentes escalas e trabalha com diferentes estratégias, incluindo aí o financiamento a projetos, né, cujas chamadas serão construídas conjuntamente aí com subsídios da comunidade científica do Estado de São Paulo, mas também desses parceiros que já existem hoje no PROASA, mas também outros países que vão poder se agregar.
Professor, um dos objetivos do programa é preencher lacunas de conhecimento sobre o Atlântico Sul. Que aspectos o programa pretende conhecer melhor?
O Atlântico Sul é um dos locais, né, do oceano que a gente conhece menos. A gente está falando aí de amostras biológicas, a gente está falando da topografia, né, do relevo do fundo do mar, a gente está falando, né, do que a gente tem de potencial pesqueiro, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando, inclusive, da capacidade das teleconexões entre a Antártica, Atlântico Sul e o continente, né, tanto, né, aqui na América do Sul quanto na África, essas teleconexões, no contexto das mudanças climáticas, influenciarem o clima, os padrões de chuva e a própria produtividade agrícola, né, inclusive aí a oferta de água e a segurança hídrica para as pessoas. A gente está falando de questões muito amplas que têm no oceano uma raiz, né? E aí a gente precisa entender e conectar esses elementos de uma forma um pouco mais estratégica e direcionada para que essas pesquisas consigam se desdobrar em ações objetivas para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas e, com isso, obviamente, direto e indiretamente, melhorar a qualidade do oceano.
Professor, em relação à Antártida, o Brasil já tem há várias décadas o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que é um programa bastante consolidado e é capitaneado pelo governo federal. De que forma esse novo programa pretende ampliar ou complementar o esforço feito pelo ProAntar?
O Programa Antártico Brasileiro é uma preciosidade. Ele é uma construção coletiva do país que tem no Ministério da Ciência e Tecnologia, no CNPq, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, incluindo aí uma frente parlamentar de Antártica, um arranjo institucional que valoriza a pesquisa e a presença brasileira nesse continente. O ProAntar, ele tem aí uma estratégia muito bem estruturada, tem um plano decadal para a pesquisa antártica, que foi a base do que a gente está propondo no ProAsa. O grande avanço que a gente está propondo é dar um pouco mais de fôlego orçamentário para projetos encabeçados por pesquisadores do Estado de São Paulo, pesquisadores e pesquisadoras do Estado de São Paulo, no sentido, por exemplo, de ter bolsas ou de ter equipamentos que acabam não cabendo nos limites orçamentários que o ProAntar acaba tendo, né? Porque o ProAntar ele vai financiar projetos em várias unidades federativas, né? Encabeçados por pesquisadores situados em diferentes unidades federativas. Mas a ideia vai um pouco além. A gente tem a possibilidade de financiar projetos em outras bases antárticas, uma vez que o ProAntar tem uma limitação logística, né, para se levar e manter pessoas lá. Então, a gente entende que dá para a gente promover a internacionalização, aproximando os pesquisadores e pesquisadoras do Estado de São Paulo com outras bases antárticas, né, outros programas antárticos mundiais, e também financiar pesquisas que não dependam de logística, como estudos de modelagem, estudos, por exemplo, de direito ambiental, né, enfim, estudos dos mais variados que não precisam necessariamente da presença no continente antártico. Esses projetos hoje eles têm muita dificuldade de conseguir financiamento no âmbito federal. Então, a gente quer, na verdade, somar o ProAntar, e eu tenho muita familiaridade, atuo no ProAntar há mais de 10 anos, né, estruturando, ajudando a estruturar o programa, e eu vejo que a gente tem um potencial gigantesco para contribuir, né, para o ProAntar ele continuar sendo essa preciosidade, esse grande ativo que nós temos no país.
Professor, e agora, após o lançamento do programa, quais serão os primeiros desdobramentos?
O PROAS ele tem 9 eixos estratégicos e 21 ações, macroações, que vão ser implementadas considerando o cronograma que foi previsto. Nesse sentido, a gente tem já para o segundo semestre a previsão de colocar 2 chamadas, uma bem abrangente, considerando as diferentes abordagens que a gente tem possíveis, né, os diferentes recortes, pensando nos desafios da década do oceano, avaliando concretamente a possibilidade dos parceiros argentinos e franceses poderem se interessar em compor essa chamada. Além disso, a gente tem uma chamada de bolsas, que é uma inovação que a gente está trazendo, para que a gente consiga ter estudantes de outras áreas do conhecimento estudando o oceano. Então, o fato de, eventualmente, o orientador ou mesmo o estudante não ter uma formação prévia, um contato prévio com o oceano, isso não é um problema. Isso, na verdade, pode ser uma grande vantagem para que a gente consiga trazer outros temas para dentro do oceano e vice-versa. Então, a gente está desenhando isso, vamos entender como que isso é possível de ser feito dentro do arcabouço institucional da FAPESP, para que a gente consiga estimular a diversificação da pesquisa para o oceano no estado de São Paulo. Não só a pesquisa no oceano, que é muito importante, mas também a pesquisa para o oceano, considerando as diferentes conexões possíveis e necessárias que a gente precisa fortalecer.
Nós conversamos com Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP, coordenador do Programa para o Atlântico Sul e a Antártida, o PROASA. Para saber mais sobre o lançamento do PROASA, leia a reportagem de Elton Alisson na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e vamos lá.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil concluiu o processo de adesão ao CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que tem sede em Genebra, na Suíça. Reconhecido pela pesquisa em física de altas energias, o CERN é responsável pelo mais potente acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hádrons, LHC na sigla em inglês. A cooperação entre o Brasil e o CERN não é nova. Hoje há cerca de 200 cientistas, engenheiros e estudantes do Brasil trabalhando em experimentos do LHC. Com a adesão, pesquisadores e cientistas brasileiros passam a ter acesso prioritário às instalações do CERN, assim como a posições de trabalho, cursos e estágios científicos. Da mesma forma, a indústria brasileira poderá se tornar fornecedora do centro. O CERN tem 23 Estados-membros, todos países europeus como Suíça, França e Alemanha. O status do Brasil passa a ser o de Estado-membro associado e, para mantê-lo, o país vai precisar desembolsar por ano 10 milhões de francos suíços, o equivalente a 58 milhões de reais, para contribuir com os custos de operação do centro. Para falar sobre o que muda com esse novo status, nós vamos conversar agora com o físico Sérgio Novaes. Ele é professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, UNESP, e coordenador do Centro Regional de Análise de São Paulo, o SPRACE, um centro de pesquisa que conduz o processamento de parte dos dados gerados nos experimentos do LHC. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
É um prazer estar aqui.
Professor, como eu falei no início, o Brasil já colabora com o CERN há bastante tempo. Esse status de membro associado vai ter algum impacto nas colaborações de pesquisa?
Veja, no que diz respeito à pesquisa, que acima de tudo é análise de dados produzidos pelo LHC, eu diria que a mudança não é muito sensível. Não há algo que possa mudar profundamente isso. A física de altas energias também envolve grandes colaborações, como envolve astronomia. Do lado da astronomia, esse acesso aos dados é bastante diferente do que ocorre no LHC. Por exemplo, na astronomia, o grupo, a universidade, vai até o experimento, vai até o telescópio, toma dados durante tanto tempo, volta para casa com aqueles dados e esses dados são analisados. Então, o Brasil, o Instituto do Brasil, tem direito a uma fatia do tempo do detector, certo? O detector, para eles, no caso, é um telescópio. No caso da física de altas energias é diferente. Os dados que são tomados por cada experimento, eles são absolutamente abertos para todos os membros da colaboração de forma absolutamente igualitária. Para fora, não. Ele não sai da colaboração e não há vazamento entre colaborações. Por um simples motivo. A gente quer repetir experimentos absolutamente idênticos, mas com procedimentos de análise de dados completamente distintos. Então, não há contaminação de dados de um experimento para o outro. Mas, dentro de um dado experimento, esses dados são abertos ou são fornecidos ou estão acessíveis para todos os institutos que fazem parte do LHC, independente do fato de ser um país associado ou não. Então, o fato da gente fazer uma boa pesquisa ou não vai ser realmente ligado diretamente à competência do grupo que está fazendo. Porque os dados que nós temos são idênticos aos que Harvard tem. Se fazemos coisa melhor ou pior, é em função da nossa capacidade.
Professor, o que se projeta de ganho em relação a essa adesão?
Veja, o grande ganho em relação a isso, previsto em contrato, que um país associado passa a ter participação, ou é permitido participar, das licitações que ocorrem no CERN. A priori, todo o dinheiro que vai ser pago pelo Brasil retornar como venda de bens e serviços das indústrias brasileiras. É claro que há algumas condições de contorno, como a gente diria, porque os países, em geral, promover essa interação entre a indústria local e as licitações que ocorrem no CERN. Então, isso é uma coisa que pode ocorrer, vamos dizer, espontaneamente, eu acho que ela tem que ser induzida. O que ocorre é que a competição é uma competição forte. Nós temos toda a Europa como membros efetivos do CERN, então, pelo menos, toda a Europa vai estar competindo com isso. Mas tem uma série de outros países que são membros associados que também vão estar nessa competição. Mas claro que o Brasil tem expertise e competência numa variedade de aspectos, e a abertura de possibilidades que o CERN dá é muito grande, porque vai desde a escavação de um túnel onde você vai colocar um acelerador, ou onde foi colocado o LHC, ou um novo acelerador como o FCC, que está sendo projetado, desde isso, uma engenharia fina, passando por magnetos supercondutores, criogenia, eletrônica de alto nível, processamento de dados, computação de alto desempenho. A lista vai em frente aí, abrindo muitas possibilidades. Então, a indústria brasileira, em alguns setores, ela está efetivamente preparada para isso, e que havia um processo de indução forte para o lado brasileiro.
Professor, em 2013, o LHC confirmou a existência do bóson de Higgs, que é uma partícula prevista pelo chamado modelo padrão, uma teoria que descreve as partículas elementares e a forma como elas interagem. O senhor também mencionou o Future Circular Collider, o FCC, que vai ser um novo acelerador. Quais são as ambições desse esforço de pesquisa liderado pelo CERN? Quais são as descobertas esperadas para os próximos tempos?
Antes de responder, eu queria só... Eu me lembrei, quando você fazendo a pergunta, de uma frase que o Einstein uma vez falou. Ele falou: se eu soubesse exatamente o que eu estou fazendo, não seria ciência. Então, a grande busca que a gente está tendo coaduna um pouco com esse dito do Einstein. A gente está procurando pelo inesperado, sabe? Há diversos modelos a serem testados, obviamente. Nós passamos aí, 67 foi proposto o que a gente chama de modelo padrão, né? Com a parte de interação forte em 73. Então, a gente tem aí bons 50 anos de sucesso desse modelo. Mas, em ciência, a gente nunca... acredita, ele pode passar por milhares de testes e vai bastar um realmente comprovado para derrubar o modelo e exigir uma outra teoria. Então, de alguma forma, esse modelo já foi extremamente testado, tem sido até o momento muito bem sucedido, mas a busca é que haja algum evento, a gente chama evento depois de uma colisão, os produtos dessa colisão, que a gente produza uma nova partícula, que a gente identifique uma nova interação, que a gente possa explorar outros reinos, né, da física de partículas que não estão contidos no modelo padrão. Por exemplo, eu li essa semana que estão fazendo um certo... Eu não gosto desses termos, né? Colocaram que o CERN está fazendo um outro experimento para tentar detectar uma tal de partícula fantasma. Eu detesto, desde a partícula de Deus até a partícula fantasma, tudo isso eu acho muito desagradável. O que acontece nessa partícula, um dos desafios mais importantes da ciência, não só da física, na minha opinião, que a gente enfrenta hoje, é a explicação da matéria escura. Para ela, a gente só tem, até hoje, evidências cosmológicas. É só olhando para o céu que a gente sabe que tem coisas que não batem muito bem com o que a gente esperaria, e fica bem melhor se a gente supuser que haja uma outra matéria que não é a matéria usual do que eu e você somos feitos e que a gente estuda em geral. Caso a responsável por essa matéria escura seja uma partícula, que não é óbvio também que seja uma partícula, a gente tenta produzi-la no LHC, no CMS em particular, e tentar buscar alguma evidência para ela. Inclusive, essa é uma das áreas de pesquisa do SPACE, na parte de análise de dados que eu falei para você. Se descobre, por exemplo, uma partícula que poderia ser um candidato à matéria escura, seria algo absolutamente fantástico. Não só é um elemento novo que deve ser contido no modelo que a gente tem para descrever as partículas, mas explicaria ou daria dicas muito importantes sobre a própria constituição do universo. Eu acho que seria uma coisa absolutamente fascinante. Tanto como esse exemplo que eu estou dando, há outros exemplos, mas eu diria para você que o que a gente está procurando, o que a gente adoraria descobrir, é algo que eu não consigo prever. É o inesperado, é aquilo que não segue as regras que a gente acredita que são dadas pelo melhor modelo para descrever a natureza que a gente tem hoje.
Nós conversamos com o físico Sérgio Novaes, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e coordenador do Centro Regional de Análise de São Paulo, o SPRACE. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Os editores da Syntax, uma revista acadêmica da área de linguística, renunciaram coletivamente a seus cargos em resposta a mudanças nos processos de submissão e avaliação de artigos impostas pela Wiley, a editora que publica o periódico. Em uma carta aberta, os editores Klaus Abels e Suzanne Flynn afirmaram que o trabalho na revista ficou insustentável depois que a editora Wiley, para cortar custos, atribuiu tarefas de edição de texto a uma equipe de produção sem conhecimento especializado em linguística. A tarefa era desempenhada até então por uma equipe independente e qualificada. Só neste ano, 5 revistas acadêmicas sofreram com renúncias coletivas de seus editores. No ano passado foram 12, de acordo com um monitoramento feito pelo site Retraction Watch. O consultor Michael Clark, da empresa Clark e Espósito, sediada em Washington, nos Estados Unidos, afirmou à revista Nature que muitas dessas demissões são respostas a mudanças no modelo de gestão promovidas pelas empresas de comunicação científica. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da Revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.